Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos, esse é o podcast Farelos Musicais e hoje estamos aqui para mais um episódio dos Farelos Musicais, o episódio 220, em que a gente vai retomar a nossa cobertura sobre uma das nossas grandes musas aqui, a Björk. Episódio 220, a gente vai falar sobre I've Seen It All, Eu Já Vi de Tudo, música aí que fez parte da trilha sonora de um grande filme, Dançando no Escuro, lançado no ano 2000, lá se vão 24 anos. E esse é o repertório do episódio de hoje. Eu já aproveito para te pedir para, melodicamente, clique no like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos os farelos musicais. Se você gosta de poesia, se você gosta de letra de música, se você gosta de prestar atenção no que os artistas estão falando. E claro que não é a primeira participação da Björk aqui no programa. Lá no episódio 6, no comecinho, em 2018, a gente já falou sobre Declare Independence. No 40, a gente falou sobre duas canções, Cosmogony e Pluto. Depois a gente falou de Bachelorette, talvez a minha canção favorita da Björk, número 178, e mais recentemente começamos essa série que vai nos acompanhar aí. A cada 10 episódios dentro dessa faixa dos 200. Estamos no 210 falando sobre Hyperballad e hoje vamos falar sobre I've Seen It All. Cabe dizer que esta música, na gravação que está no álbum, né, no CD, no disco que foi lançado na época, chamado Selma Songs, Selma é o nome da personagem da Björk no filme Dançando no Escuro, ou Dancing in the Dark. Nessa gravação de estúdio, ela fez um dueto, essa música é um dueto, é uma conversa, ela fez um dueto com o Thom Yorke, do Radiohead, que é uma baita de uma banda, uma baita de uma dupla de vozes, diga-se de passagem, grandes vozes aí da música pop mundial. Então eles fizeram esse dueto, mas no filme ela contracena com o Peter Stormare, que é este ator aí que tá na tela aqui, se você não conhece, ali é um trecho do filme, inclusive, e ela contracena com ele, eles cantam, e por incrível que possa parecer, eu ainda prefiro a versão original do que a versão do Thom Yorke, sem comparar timbre nem como cantam bem ou não, é mais a emoção que passa, você tá realmente, e eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu vou abordar aqui na interpretação. O fato de ser realmente um dueto, ou seja, um personagem está falando, o outro personagem está respondendo, e isso faz muita diferença. Eu vou destacar isso aqui na nossa interpretação, né? Então, fica a dica para você assistir Dancer in the Dark, Dançando no Escuro, um baita filme, um musical, né? Talvez aí o gênero clássico de Hollywood, principalmente de Hollywood dos anos de ouro, caiu um pouco hoje, já não tá mais tão na moda. Apesar do filme do Wonka recentemente ter sido bem divertido. Enfim, voltando, é um musical feito por um europeu, né? Então, com um olhar de fora para o musical, que leva um gênero em geral que é alegre, descontraído, festivo, para um drama super pesado de uma mãe imigrante, com subemprego, explorada, que começa a perder a visão e que tem um filho que também está nessa mesma condição, uma condição genética, e ela quer de alguma forma conseguir juntar dinheiro para que ele consiga fazer uma cirurgia e possa não sofrer como ela, que está ficando cega, né? E é isso, essa é a trama do filme, que é um musical com esse tema, veja bem você, né? E a Björk compôs as letras das músicas, junto com o Sion, que é parceiro dela de longa data, e também com o próprio Lars von Trier, que é o diretor do filme, roteirista do filme. Então, as letras da música realmente são as canções da Selma, que é o nome da personagem, ajudando a contar essa história. E vale você conferir. É pesado, tem que estar num bom estado de espírito para assistir, é bem triste, mas baita, baita filme ali dos anos 2000. Diga-se de passagem, a canção I've Seen It All foi indicada ao Oscar de melhor canção original. E a Björk, no ano seguinte, em 2001, foi a festa de entrega do Oscar, a cerimônia do Oscar, para cantar a música, inclusive. E aí foi aquele icônico momento em que ela surgiu lá no tapete vermelho com o seu vestido de cisne. Foi nesse evento, por causa dessa música, que ela teve essa oportunidade de cantar com o seu vestido de cisne, que aqui também está estampando nessa tela agora, para quem não conhecia esse feito, né? Mas a interpretação foi incrível também. Enfim, ela não se destacou apenas pela extravagância, digamos assim, né? Então, vamos agora olhar como é que é a letra de I've Seen It All. Para dar contexto aqui para essa interpretação, é super importante que fique claro que ela é uma personagem que está ficando cega. E chega um momento que ela aceita essa condição, né? Ela se rende a essa condição. Eu estou perdendo a minha visão. E é um momento difícil, evidentemente, né? Ela não quer isso para o filho dela, ela sabe que é difícil para ela. E nesse momento aqui, ela podia fazer cirurgia talvez ela mesma, né? Mas ela talvez não pudesse cuidar do filho. Enfim, tem todo esse dilema de mãe para tomar essa decisão. E ela se convence, ela se Ela aceita essa condição e o personagem do Peter Stormare no filme lá tá justamente contrapondo ela, mas espera lá, você não viu tudo ainda, tem tanta coisa para ver ainda, e ela vai se resignando nessa condição para, né, conseguir seguir o plano dela, que é super difícil, é um plano de sacrifício, né? Então, I've Seen It All, eu vi de tudo, é justamente esse contraponto. Vamos olhar então a letra sobre essa perspectiva. Começa aqui, eu coloquei os padrões de cores, em branco é quando a personagem da Bjork, a Selma, está falando. E em amarelo é quando ela está sendo questionada, né? Na versão estúdio, como eu falei, nem sempre isso é verdade. Aqui, por exemplo, são todas falas da Björk, da Selma, mas o Thom Yorke também canta alguns desses trechos na versão de estúdio. Por isso que eu prefiro a versão original, ela destaca mais claramente o dueto, os dois contrapontos, os dois pontos de vista. Então ela começa dizendo: eu vi de tudo. Eu vi árvores, eu vi as folhas do salgueiro dançando na brisa, eu vi um homem ser morto pelo melhor amigo. E vidas que acabaram antes de ser vividas. Quer dizer, viu de tudo, desde a natureza e as coisas boas, como, né, o tempo passando, como também coisas tristes. Ela já teve os seus momentos difíceis aqui, né? Um homem ser morto pelo melhor amigo, ou vidas que acabam sendo vividas sem você poder desfrutar delas. Beleza. Então, é aquela coisa meio Blade Runner, né? Do discurso final lá do Roy Beatty, né? Eu já vi de tudo e tudo isso vai se perder quando a gente chegar ao fim. E ela continua dizendo: eu vi o que eu era. E eu sei o que eu serei. Eu vi tudo, não há nada mais para se ver. Eu vi o que eu era, né? Ou seja, tudo que eu me transformei nesse meu tempo de vida aqui, eu sei que eu vou ser. Eu vou ser uma cega que não vai mais ter visão, que não vai mais conseguir criar novas memórias visuais de nada. Então eu vou viver com o que eu era, com o que eu fui até aqui. Mas ela, tudo bem, ela constata essa situação, ela sabe qual é o futuro dela, ela sabe qual é o passado, ela sabe qual é o futuro, e ela no presente diz: eu já vi tudo. Tá tudo bem, não tem nada mais para se ver, né? Resignada. E aí que começam os contrapontos. Então o interlocutor vira para ela e fala: mas pera lá, você não viu o elefante, você não viu o rei, você não viu o Peru, o país, né? Diga-se de passagem que cita dois animais, mas na verdade Peru é só o nome do país, nessa língua aí, que é o inglês, onde está sendo cantada a música, né? E aí ela responde: tô contente de dizer que tive coisa melhor para fazer, né? Ficar vendo elefante, ficar vendo Peru. Né? Ainda que Machu Picchu seja um bom lugar para se visitar. Aí ele continua, fala: e a China? Você viu a Grande Muralha? Ela fala: todos os muros são grandiosos, desde que o telhado não caia. Quer dizer, ela vai se firmando em crenças ali de que tudo bem ela não ter visto todos os países do mundo, tudo bem ela não ter conhecido toda a fauna existente no planeta, tudo bem ela não ter feito grandes turismos ou visto os grandes monumentos, né, como a Muralha da China, tudo bem. E esse trecho, todos os muros são grandes, desde que o telhado não caia, é muito legal. Tem que ter fundação, né? Tem que ter estrutura. E é isso que ela está buscando, ter essa estrutura, essa firmeza, para que ela consiga ser esse abrigo que o telhado representa para o filho dela, por exemplo. E aí ele foge, o interlocutor, de falar sobre coisas que ela podia viver, que são experiências interessantes, mas talvez você realmente possa abrir mão e você não vá viver elas de qualquer forma. Para trazer uma coisa muito mais próxima, muito mais pessoal. Ele começa a falar: e o homem com quem você vai casar? A casa que você vai compartilhar com ele? Né? Então, ela traz uma coisa que, pô, ela mãe solteira, pode muito bem voltar, né, a ter alguém, e ela não vai saber como é o rosto dessa pessoa. Ela não vai saber, né, como é que é a casa que eles vão morar juntos, porque ela não vai mais ter visão. Aí é uma coisa muito mais próxima, muito mais íntima. E aí ela é mais difícil de argumentar contra isso. Ela pode falar que ela não tem interesse em elefante ou interesse em ir na Grande Muralha da China, mas é mais difícil ela dizer que ela não tem interesse no seu possível marido. Mais difícil ela dizer que não tem interesse em entender aonde ela vai passar o resto da vida dela, né? Coisas muito mais próximas, mais íntimas. E aí ela, por não ter uma resposta boa, ela diz: para ser sincera, eu realmente não me importo. E é isso que a gente vai ouvir agora.
Trees, I have seen the willow leaves dancing in the
breeze. I've seen a man killed by his best friend and lives that were over before they were spent. I've seen what I was and I know what I'll be. I've seen
you haven't seen elephants. Kings, kings are paramount.
I'm happy to say I had better to do.
What about China? Have you seen the Great Wall?
All walls are great if the roof doesn't fall. The man you will marry, oh, you should.
To be honest, I really don't care.
Continuando, ele volta, né, nas interlocuções sobre viagens, e aqui até cita as cataratas de Niágara, né, uma grande queda d'água que tem na divisa entre Canadá e Estados Unidos, e aí ela responde, você nunca foi às cataratas de Niágara? Ele pergunta, e ela responde, eu já vi água, é água, nada mais, né? Então, de novo, desmerecendo a beleza natural que é aquilo, para dizer, não, é só água caindo, não tem nada demais. Aí ele continua, né, agora, ao invés de Grande Muralha, ele vai para a Torre Eiffel, ou o Empire State, né, grandes monumentos feitos pelo homem. Aí ela diz, tão altos quanto a minha pulsação no meu primeiro encontro. De novo, querendo desmerecer, comparando, né, esses grandes monumentos que são altíssimos com o quão alto ficou a pulsação dela, né, quando ela se encontrou com o primeiro namorado, por exemplo. Então, quer dizer, a tentativa de desviar. Mas aí, mesma estratégia de antes, ele vai para uma coisa muito mais íntima, a mão do seu neto brincando com o seu cabelo. Imagina, ela tem um filho, o filho dela vai ter um filho, ela não vai conhecer o rosto do filho dela, ela não vai conhecer, né, as feições, e ela não vai conseguir enxergar ainda como é que é, né, essa relação que ela vai ter com ele, né, como é que é, né, então vai limitar muito essa relação que ela vai ter com ele. E aí ela volta para o refúgio de, para ser sincera, eu realmente não me importo. E ela repete o começo da canção, né, a confiança que ela tem da decisão que ela está tomando. Eu já vi tudo. Eu vi a escuridão, eu vi a claridade em uma pequena faísca, que talvez seja uma alusão aqui ao seu próprio filho, vi a claridade em uma pequena faísca, né? Ali é onde ela viu luz, ela viu felicidade, ela viu realização, ela viu o que ela escolheu, ela viu o que ela precisa. E isso é o bastante. Querer mais seria ganância. De novo, ela se conformando, se, né, com a decisão tomada, e dizer que não, é o suficiente, eu não quero mais. Querer mais até seria... ser gananciosa, né, em termos de desejos. Eu vi o que eu era, eu sei o que eu serei, eu vi tudo, não há nada mais para se ver. E ela reforça a ideia de que ela está tomando a decisão certa, de que ela está convicta. E essa confiança acaba permeando os demais. E aí, o interlocutor, e no filme são vários interlocutores, não é só apenas uma pessoa, mas aí eles cantam juntos. E muda de eu vi na primeira pessoa, né, uma coisa muito pessoal, muito íntima, e muito de ela se convencendo para ela ter convencido. Aqui já é o interlocutor e ela dizendo, você viu, você já viu tudo, tudo que você viu, você pode sempre rever na sua própria pequena tela. E aí, essa ideia de que agora ela vai ter, sem a visão física, né, ela vai ter só a memória dela, que é essa pequena tela que está dentro dela, sua própria pequena tela, onde ela vai ter as memórias, ela vai poder rever as coisas, não mais ver, mas apenas rever. É bem interessante também esse trecho. E ele diz, a luz, a escuridão, o grande, o pequeno, ou seja, tudo. Lembre-se, você não precisa de mais nada, você viu o que era, você viu o que será, você viu tudo, não há nada mais para se ver, e agora é você, viu? Ou seja, o próprio interlocutor, o próprio mundo meio que se convence também de que esse é o caminho que ela tem que seguir. Então vamos ouvir.
I have seen water, it's water, that's all.
The Eiffel Tower, the Empire State.
My palace was a sign on my very first day.
Your grandson's hand as he plays with your hair.
To be honest, I really don't care. I've seen it all, I've seen the dark, I've seen the brightness in one little spark. I've seen what I choose and I've seen what I need, and that is enough to one more would be greed. I've seen what I want.
And all you have seen, you can't always review on your own. With the screen, the light, and the dark, the fate, and the smile, just keep in mind you need no more control. You see what you do, and you know what you be. You see it all, things left to see.
E se você gosta de letra de música, não se esquece de seguir a gente. A gente está no Spotify, a gente também está lá no YouTube. E também no site esfarelado.com.br, onde você encontra todos os programas, incluindo aí também contos na seção literatura. A gente também, vale o recado, que está no Spotify não só o programa Farelas Musicais, como também a playlist dos Farelas Musicais. Ou seja, esta música, I've Seen It All, e todas as outras músicas que a gente analisou nesses 220 programas, estão lá compiladas, e aí você pode assinar a playlist, deixar ela tocando no random. É uma baita de uma curadoria de músicas com letras interessantes, com letras com algo a dizer. Confere lá. E fica de novo o convite para você seguir os Farelos Musicais. Dá um like aqui, deixa comentário, esparrama farelos por aí. Fala para seus amigos que gostam de música, porque isso ajuda muito a engajar mais gente que gosta de poesia. Valeu, te vejo na quinta que vem para mais um Farelos Musicais.
Farelos?
Farelos.
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 Farelos. Farelos.
Musicais.